história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Boa tarde para você que acompanha a programação Difusora do Paraná AM 970, 95 FM. Está começando o Frente Ampla de Notícias, edição deste sábado, 3 de janeiro de 2026. Vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando. Adriel Marcelo.
Copagril terá agroshow, pré-assembleias e AGO agora em janeiro.
César Heck.
Simplificação tributária complicará e vai encarecer o trabalho do produtor rural em 2026.
Antônio dos Santos.
Prefeitura rondonense retoma atendimento ao público segunda-feira.
Guilherme Heisen.
Início no mercado de transferências aquece o futebol brasileiro. Copa São Paulo de Futebol Júnior segue a todo vapor neste final de semana.
Jorge Bahia.
Caminhonete furtada em Toledo foi recuperada em Guaíra após intensa perseguição. Um elemento foi baleado.
Carla Escher.
Trump diz que Estados Unidos capturaram Nicolás Maduro em ataque hoje pela manhã. Vice da Venezuela exige prova de vida do presidente capturado.
Gladstone Pacheco.
Sistema FAEP afirma, vetar o orçamento do seguro rural é um absurdo. Daqui a pouco eu detalho esta notícia.
Sabrina Lohmann.
Soja e milho, o que esperar da safra 2025-2026 no Brasil?
E ainda nesta edição do Frente Ampla, Cimepar confirma a ocorrência de tornado no município de Mercedes. Paraná bate recorde na emissão de Carteira Nacional de Identidade. Hilux furtada em Mercedes passou pela ponte em Guaíra. Rotan prende homem e mulher do Disque Drogas em Toledo e apreende porções de cocaína.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 3 de janeiro de 2026. Um acidente com vítima fatal aconteceu e foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual ontem na PR-180, no trecho Juvinópolis, ao entroncamento da PR-484, no sentido a Boa Vista da Aparecida. Envolveu um veículo Fiat Palio com placas de Vera Cruz do Oeste, conduzido por um homem de 35 anos. Segundo a Polícia Rodoviária, não foi possível definir o que ocasionou o acidente, devido ao condutor estar em óbito no local e não haver testemunhas do fato. Foi denunciado no destacamento da Polícia Militar de Mercedes ontem o furto de uma caminhonete Toyota Hilux. O proprietário e vítima relatou que estacionou a caminhonete de cor cinza em frente à sua residência na noite de quinta-feira. E ontem pela manhã percebeu que o veículo foi furtado e procurou a Polícia Militar. O sistema de monitoramento na ponte Ayrton Senna em Guaíra registrou a passagem da Hilux no local ainda no final da noite de quinta-feira, seguindo em direção ao Mato Grosso do Sul ou Paraguai. Outra caminhonete furtada em Toledo foi recuperada em Guaíra. Um elemento acabou sendo baleado. Como transcorreu essa situação, Jorge Bahia? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Equipes do 19º Batalhão de Fronteira e Polícia Federal tiveram intenso trabalho na noite desta sexta-feira. Por volta das 22h30, o setor de segurança foi informado sobre indivíduos que estariam a caminho de Toledo para furtar uma caminhonete. Delito que vem ocorrendo quase que diariamente na região. Nas proximidades do Lago Municipal de Toledo, uma equipe policial visualizou dois elementos se aproximarem de uma caminhonete Toyota Hilux de cor prata. Eles abriram o veículo, entraram e saíram pela Avenida Parigô de Souza em direção à BR-163. Foi tentada a abordagem, porém o condutor empreendeu fuga em direção a Marechal Cândido Rondon. A perseguição se estendeu até a cidade de Guaíra, inclusive com disparos de arma de fogo pelas equipes policiais contra os pneus da Hilux na tentativa de cessar a fuga. Na entrada de Guaíra, ao desviar de um bloqueio policial, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu no anteparo lateral da pista. Abandonou o veículo e correu para uma área de mata. Mais tarde, visualizado por uma equipe do Batalhão de Fronteira, fez menção de sacar uma arma e houve revide também a tiros. A caminhonete Hilux foi então recolhida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Guaíra. Quando os policiais ainda redigiam o boletim de ocorrência, foram informados que um indivíduo ferido por disparo de arma de fogo havia dado entrada na UPA de Guaíra e mais tarde transferido para Toledo sob escolta policial. Foi identificado e seria morador de Vila Guarani, em Terra Roxa.
Uma mulher de 38 anos foi presa na manhã de hoje após ser flagrada transportando drogas na BR-277 em Cascavel. Segundo o tenente da Polícia Militar, Juan Marco, a equipe recebeu informações de que um Fiat Siena estaria trafegando pela rodovia carregado com material ilícito. Equipes da RPA Oeste e da CPU foram então mobilizadas para a abordagem. Durante a revista no porta-malas do veículo, os policiais encontraram grande quantidade de drogas. Ao todo, foram apreendidos cerca de 60 quilos de maconha prensada e outros 25 quilos de capulho. A mulher disse aos policiais que é moradora em Curitiba e que havia saído de Foz do Iguaçu. Ela foi presa e encaminhada para a Central Regional de Flagrantes da Polícia Civil em Cascavel. E os Estados Unidos atacaram a Venezuela e o presidente Nicolás Maduro teria sido capturado. Situação tensa, Carla Escher. Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que forças americanas realizaram um ataque de grande escala contra a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro. A declaração dele foi feita em uma rede social. De acordo com Trump, a ação foi conduzida em conjunto com as forças de segurança americanas. O presidente não informou para onde Maduro e a mulher foram levados. Uma série de explosões atingiu Caracas, capital da Venezuela, na madrugada deste sábado. Segundo a Associated Press, ao menos 7 explosões foram ouvidas em Caracas em um intervalo de cerca de 30 minutos. Moradores de diferentes bairros relataram tremores, barulho de aeronaves e correria nas ruas. Parte da cidade ficou sem energia elétrica, principalmente nas proximidades da base aérea de La Carlota, no sul da capital. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram colunas de fumaça saindo de instalações militares e aeronaves sobrevoando Caracas em baixa altitude. Em pronunciamento neste sábado em uma rádio do país, a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodrigues, pediu que o governo Trump envie uma prova de vida de Maduro. Trump, por sua vez, disse ainda que mais detalhes sobre a operação serão apresentados durante uma coletiva de imprensa, marcada para as 13 horas, pelo horário de Brasília.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo, Antônio dos Santos e Guilherme Reisen.
Copagril terá Agro Show, pré-assembleias e AGO agora, em janeiro.
Prefeitura rondonense retoma atendimento ao público segunda-feira.
Início no mercado de transferências aquece o futebol brasileiro. Copa São Paulo de Futebol Júnior segue a todo vapor neste final de semana.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado, hoje, 3 de janeiro de 2026. A Polícia Civil do Paraná bateu recorde na emissão de carteira de identidade nacional ano passado. Ao longo do ano, foram emitidos 1.348.457 documentos, o maior volume já registrado no Paraná. Deste total, cerca de 148 mil emissões foram feitas de forma totalmente online. O Estado também se destacou por estar entre os primeiros estados do Brasil a adotar o novo modelo em 100% das emissões. O crescimento confirma uma tendência dos últimos anos. Em 2023, foram emitidas 988.200 carteiras. Em 2024, o número chegou a 1.333.649, até alcançar o recorde ano passado, 2025. O aumento da demanda está ligado a mudanças trazidas pela nova legislação da Carteira de Identidade Nacional. Quem explica a respeito é o delegado Marcos Michelotto, diretor do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Paraná.
Mais um ano que nós fechamos com um recorde de produção de carteiras de identidade, fruto de um esforço do governo em ampliação de funcionários através de contratações de terceirizados, de papiloscopistas oriundos de novos concursos, e agora com o incremento de pessoal com os poupatempos instalados em vários cantos de Curitiba e do estado do Paraná. Com a nova lei da Carteira de Identidade Nacional, ela substituindo o RG, veio a ter um prazo. Então, agora, por lei, existe o prazo de 10 anos para maiores de idade, 5 anos para menores, né? E a importância da carteira de identidade, ela torna-se muito maior para a população em virtude de que muitos benefícios agora estão atrelados a uma carteira de identidade nacional, assim, atualizada. Então, a demanda nos postos, ela aumentou bastante. Até 2032, todas as pessoas terão que ter trocado o RG pela carteira de identidade, mas o estado do Paraná está preparado para essa demanda, atender essa demanda através desses incrementos de pessoal, conforme falei, e a tecnologia, que é um dos estados pioneiros do Brasil, que tem uma ampla possibilidade de pedidos online, desde uma reimpressão pura, quando for uma carteira recente, até a alteração de todos os dados através de um pedido online.
E a Copagril terá pré-assembleias e também AGO agora em janeiro. Roteiro definido, Adriel Marcelo. Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Assim, além do Agro Show Copagril, agora dias 14, 15 e 16, a Copagril realizará no mês de janeiro as pré-assembleias, que são encontros preparatórios à Assembleia Geral Ordinária, marcada para o dia 30 deste mês. As reuniões são momentos importantes de diálogo, transparência e alinhamento com os cooperados, permitindo a apresentação de informações, esclarecimento de dúvidas e a construção conjunta das decisões que serão levadas à AGO. Conforme o calendário estabelecido, as pré-assembleias acontecerão entre os dias 24 e 28 de janeiro em diferentes regiões de atuação da cooperativa. 24 de janeiro, às 9 horas, na região de Iguiporã, no pavilhão da Comunidade Evangélica. 26 de janeiro, às 2 horas da tarde, na região de Marechal Cândido Rondon, na AACC, sede social. 27 de janeiro, 9 horas da manhã, em Mercedes, na ACC, e às 2 horas da tarde, em Guaíra, também na ACC. 28 de janeiro, 9 horas, em Margarida, no Clube Corinthians, e às 2 horas da tarde, em Entre Rios do Oeste, na Câmara de Vereadores. A participação dos cooperados é fundamental, pois as pré-assembleias fortalecem o cooperativismo, ampliam a transparência da gestão e contribuem para uma Assembleia Geral Ordinária ainda mais representativa e alinhada aos interesses de todos.
A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon retoma atendimento ao público em horário especial na próxima segunda-feira. Detalhes com Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Regis, a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon informa que a partir de segunda-feira, dia 5, entra em vigor o horário especial de funcionamento das repartições públicas municipais da administração direta. Conforme decreto publicado no Diário Oficial Eletrônico, entre os dias 5 e 23 de janeiro deste ano, o atendimento ao público será realizado em turno único, das 7 às 13 horas. A medida não se aplica aos serviços considerados contínuos e essenciais. Permanecem com funcionamento normal as atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais permanecem com funcionamento normal as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social na Casa Lar e na Casa de Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência, que não admitem paralisação ou redução de horário. O Conselho Tutelar também seguirá atendendo sem interrupção. Para garantir a continuidade do serviço, será cumprida uma escala própria de trabalho sob a supervisão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Da mesma forma, a Secretaria Municipal de Saúde manterá o expediente normal, assegurando atendimento regular à população durante todo esse período. Sobre o retorno às atividades, o vice-prefeito Vanderlei Sauer comentou e fez um resumo também das ações de final de 2025.
Estamos terminando o período de recesso do nosso município. Segunda-feira, voltamos ao atendimento ao público das 7 horas da manhã às 13 horas, né? Turno único, como sempre foi feito todos os anos. E nós tivemos uma virada de ano, né? Um final de 2025, início de 2026, de muita festa e de muito trabalho também para o nosso município, né? As secretarias todas deixaram pessoas de plantão para atendimento mais urgente e assim por diante. Os serviços continuados, como saúde, por exemplo, tiveram o seu atendimento normal nos plantões de urgência e emergência. Então nós tivemos também muito trabalho, além de muita festa e muita comemoração, e tivemos os eventos, né, Porto Mendes, aqui no Lago Municipal de Marechal Cândido Rondon, onde foi um sucesso total. Estive em Porto Mendes lá, tive muitas pessoas acampadas, pessoas de fora, pessoa de Marechal Rondon, estava lotado o parque de Porto Mendes nesse feriado de virado de ano. Tivemos também o Lago Municipal, muitas pessoas prestigiando os shows, tivemos shows de artistas do nosso município, os artistas da nossa região, como também tivemos o show pirotécnico, que foi um sucesso total, tanto aqui em Marechal quanto em Porto Mendes. Então tivemos dois eventos muito bem prestigiados nessa virada de ano. Então eu quero agradecer a população que compareceu, parabenizar, porque foi um público cordeiro, um público respeitoso, como sempre é todos os anos. Então, parabéns a quem veio prestigiar e muito obrigado aos nossos colaboradores que não mediram esforços para estar propiciando momentos de lazer, de descontração para a nossa população. Então, a partir de segunda-feira, voltamos ao atendimento público normal, das 7 às 13, e estamos à disposição. Quero aproveitar para desejar a toda a população de Marechal e região um feliz e abençoado ano 2026, que Deus possa nos proporcionar saúde e vontade de trabalhar e que possamos realizar junto com a sociedade Marechal Rondon todos os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente plantou em 2025, que a gente possa começar a colher e trazer muitos benefícios para a população da nossa região, do nosso município, né, que vai beneficiar a nossa região também.
Agora no Frente Ampla de Notícias, as principais informações esportivas do final de semana. Boa tarde, Guilherme Reisen.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, e eu começo o nosso giro de informações tratando da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A maior competição de base no Brasil segue a todo vapor deste sábado, com diversas partidas pela primeira rodada da fase de grupos. Após a abertura ontem, o dia conta com estreias de grandes clubes como Corinthians, Vasco da Gama, Atlético Paranaense, Bahia e Cruzeiro, além de outros confrontos espalhados pelos estados de São Paulo. E eu chamo a atenção para o Corinthians, maior campeão da história da Copinha com 11 títulos. O Timão enfrenta o Trindade do Goiás logo mais às 2h45 da tarde. Também haverá Vasco e Velo Clube às 7h30 da noite. O gigante da colina entra em campo com aposta no atacante Luiz Lócio como destaque. Mais tarde, Atlético Paranaense e Oeste se enfrentam às 9h30 da noite. Furacão, um dos favoritos ao título, estreia com o tradicional Oeste em Araçatuba. No mesmo horário, o Cruzeiro encara o Barra de Santa Catarina. Grande parte dos jogos da Copinha estão sendo transmitidos por canais do YouTube. Bom, Guerreiro, nós deixamos a Copinha e passamos a tratar do início no mercado de transferências que está aquecendo o futebol brasileiro neste início de 2026. Jean Costa.
Gabigol de volta ao Santos, Guilherme Arana no Fluminense, desmanche no Botafogo, Marlon Freitas no Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro a pleno vapor no mercado, enquanto Galo e a dupla Grenal caminham a passos lentos. A janela de transferências da temporada 2026 no futebol brasileiro teve início e já com acenos que despertam expectativas nos torcedores. O Santos, que renovou com Neymar, contratou o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol. A cria da base santista vem por empréstimo do Cruzeiro, que vai repor a saída com o centroavante Chico da Costa, destaque no Mirassol. Mas o alvinegro praiano não deve parar por aí. O atacante Rony do Galo e o volante Felipe Loyola também devem ser anunciados pelo clube. Cruzeiro e Atlético Mineiro, que estão em ritmos distintos no mercado por outro lado, seguem com as suas negociações. A Raposa mira em Gerson, na manutenção de Caio Jorge, que é alvo do Flamengo, e já contratou o goleiro Matheus Cunha, ex-Mengão. Mas além da Raposa, os ricos da vez, como Flamengo, Palmeiras e Botafogo, também agitam o mercado do futebol brasileiro e sul-americano. O Mengão trouxe Vitão, do Inter, que ainda não se reforçou na temporada, e mira também no atacante colorado Raikkonen, de 17 anos. Caio Jorge, do Cruzeiro, e Gabriel Brazão, goleiro do Santos, também são alvos. Já o Botafogo segue buscando contratações e a reposição de peças, como o Cuiabano, que foi para o futebol inglês, Marlon Freitas, que foi para o Palmeiras, e é o único reforço do Alviverde até o momento. Savarino está perto de deixar o fogão. O atleta é alvo de Fluminense e Grêmio, que não deve mais avançar pelo volante do Flamengo, Everton Araújo. O atleta é uma das apostas de Felipe Luiz para 2026, que não é favorável à venda do jogador ao clube gaúcho. Com informações do esporte, Jean Costa.
Bom, Regis, e no meio disso tudo nós tivemos duas atualizações da dupla Grenal. O Grêmio confirmou na noite desta sexta-feira a contratação do primeiro reforço para a temporada. O lateral esquerdo, Caio Paulista. O jogador foi emprestado pelo Palmeiras até o fim do ano, com opção de compra estipulada em contrato. Já o Internacional oficializou também na noite de ontem a compra do atacante Carboneiro, junto ao Racing da Argentina. O novo contrato com o Colorado vai até 31 de dezembro de 2029.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues, César Reck trazem as seguintes notícias.
Simplificação tributária complicará e vai encarecer o trabalho do produtor rural em 2026.
Itaipu fecha 2025 com recorde na produção de energia.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 3 de janeiro de 2026. Após classificação de tornado no interior de Mercedes, temporais dão trégua neste final de semana no Paraná. Detalhes com o repórter Gabriel Ramos.
O CIMEPAR analisou imagens e dados de radar de uma ocorrência registrada no fim da tarde desta quinta-feira em Arroio Guaçu, no município de Mercedes, no oeste do Paraná. A equipe confirmou a formação de um tornado categoria F1, com ventos de cerca de 120 km por hora. O fenômeno teve curta duração. Até o fim da manhã desta sexta-feira, a Defesa Civil Municipal não havia registrado ocorrências oficiais. Depois de dias de instabilidade, a previsão indica uma virada no tempo em parte do Paraná, como explica o meteorologista do CIMEPAR, Reinaldo Kneib.
O tempo começou a mudar ao longo desta sexta-feira, um ar um pouco mais seco já está se aproximando do estado, tanto que nas regiões oeste e sudoeste já não se espera eventos severos como foram registrados ao longo da semana. Mas nas demais regiões do Paraná, ou seja, noroeste, norte, Campos Gerais e aqui no leste, incluindo a região metropolitana de Curitiba e litoral, ainda há previsão de chuvas rápidas no período da tarde. No noroeste, as chuvas acontecem em vários momentos do dia, né? E a tendência é o tempo continuar abafado.
No sábado, uma massa de ar menos aquecida e com menor umidade avança sobre grande parte do estado, reduzindo a chance de chuva. Para o fim de semana, o meteorologista aponta diferenças importantes entre as regiões do estado.
No litoral ainda continua com previsão de algumas pancadas isoladas, porém o volume de precipitação será baixo, né? Na região metropolitana de Curitiba, o sol predomina entre nuvens e no interior do estado, a maior parte do tempo é nebulosidade variável. No oeste, sudoeste, pode acontecer alguma garoa, uma chuva leve de forma ocasional no período da tarde.
E já no domingo, o tempo fica mais estável, com sol predominando no interior. As temperaturas caem com a chegada desse ar mais fresco. No leste, a mudança é mais gradual, como explica Reinaldo Kneib.
Os ventos vão soprar do oceano para o continente e com isso traz bastante umidade associada à Serra do Mar, acaba contribuindo para a nebulosidade ficar mais presente. por isso que as temperaturas máximas vão diminuir bastante.
Depois de uma semana com temperaturas na faixa dos 30 graus em vários municípios, o domingo deve ter máximas na casa dos 20 graus em Curitiba e região metropolitana. No litoral, as temperaturas ficam entre 23 e 24 graus, com possibilidade de garoa ocasional. Repórter Gabriel Ramos.
E a Itaipu Binacional anuncia que fechou 2025 com recorde na produção de energia. Informações com Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A usina de Itaipu fechou o ano de 2025 com uma produção de 72.879.287 megawatts-hora, o que representa 8,63% a mais que no ano de 2024. A maior geração decorreu de uma afluência 8,57% maior neste ano, associada a uma maior demanda dos sistemas elétricos brasileiro e paraguaio. O montante seria suficiente para a Itaipu abastecer todo o planeta por um dia inteiro, ou a região sudeste do Brasil por 3 meses e meio. Do total produzido em 2025, 36% foram destinados ao Paraguai, respondendo pelo atendimento de aproximadamente 87% do consumo do país. Já os demais 64% foram consumidos pelo Brasil, o que representou cerca de 7% de toda a energia utilizada pelo país. Ainda em 2025, no dia 5 de setembro, a Itaipu ultrapassou a marca histórica de 3 bilhões e 100 milhões de megawatts-hora produzidos desde o início de sua operação em 1984. Energia suficiente para abastecer o planeta por 44 dias. O feito consolida o protagonismo da binacional na geração de energia limpa e renovável e no desenvolvimento sustentável do Brasil e do Paraguai. O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, destaca que esses números corroboram o papel estratégico da Itaipu para a segurança energética do Brasil e do Paraguai. Para ele, o excelente desempenho é fruto de um trabalho conjunto de brasileiros e paraguaios, de profissionais que possuem elevada qualidade técnica e comprometimento, tanto da diretoria técnica como das demais áreas da empresa. Para o diretor técnico executivo, Renato Sacramento, Itaipu encerra 2025 como mais um ano de excelentes resultados, com elevada produção, alta disponibilidade e entregando muita flexibilidade operativa para atender às demandas dos sistemas interligados do Brasil e Paraguai. No contexto de transição energética que estamos vivendo, além de fornecer muita energia firme, Itaipu responde por entregar instantaneamente a potência que os sistemas necessitam, seja quando a carga é maior que o previsto, seja quando há redução de geração solar ao fim do dia.
Simplificação tributária complica e encarece o trabalho do produtor rural brasileiro. Isso por conta do que, César Reck? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A reforma tributária que começa a ser implantada agora em 2026 deveria simplificar a vida do produtor rural, mas fará o contrário. A partir desse mês, o agronegócio terá de lidar com os novos impostos IBS e CBS, perder isenções fiscais e digitalizar todas as operações. Quem não se adaptar agora vai enfrentar custos maiores e perderá competitividade para grandes empresas já preparadas. Consultores tributários classificam a reforma como uma retribuição das placas tectônicas da economia. Uma mudança profunda que altera vantagens competitivas entre setores. Com isso, o agronegócio será duramente atingido. Produtores que compram de fornecedores sem nota fiscal verão suas margens de lucro encolherem pela exigência de rastreamento fiscal completo e pela dificuldade de gerenciar créditos tributários, que são descontos e impostos já pagos em etapas anteriores em cadeias produtivas longas. Em outras palavras, segundo os especialistas, a inteligência fiscal deixará de ser assessoria para virar questão de sobrevivência. E isso vai exigir investimentos significativos em tecnologia e pessoas. Em síntese, quem não se organizar rapidamente pagará mais impostos. Os principais riscos são insumos mais caros porque fertilizantes, defensivos e máquinas agrícolas perderão isenções fiscais, passando de tributação zero para alíquotas efetivas entre 10% e 11%. Imposto seletivo como risco político. Teoricamente desenhado para desestimular produtos nocivos, o IS, também chamado de Imposto do Pecado, pode ser usado para sobretaxar insumos agrícolas sob justificativas ambientais subjetivas, frequentemente baseadas em teses acadêmicas desconectadas da realidade do campo.
Uma operação da Rotan resultou na prisão de um homem e uma mulher e na desarticulação de um esquema de tráfico de drogas em Toledo ontem. A ação começou após denúncia de que um Citroën prata, conduzido por uma mulher, estaria realizando entrega de entorpecentes. Os policiais visualizaram o veículo à rua Senador Atílio Fontana. Ao perceber a viatura, a condutora tentou fugir, entrando abruptamente na rua Pierina Martinello, uma via sem saída, onde acabou sendo abordada. Nervosa, a mulher acabou confessando que realizava a entrega de drogas e acabou entregando 22 pacotinhos de cocaína que levava no bolso. Na revista no automóvel, a equipe policial encontrou duas caixas metálicas e mentos presas por ímãs embaixo do assoalho na parte externa do veículo, contendo mais 25 gramas de cocaína. A mulher revelou que trabalhava fazendo a entrega para seu cunhado e que voltaria à casa dele para reabastecer após duas vendas. A equipe foi então até a residência do tal cunhado, que tentou fugir pelos fundos, mas acabou detido. Com ele foram encontradas mais 70 porções de cocaína. Dentro da casa, que funcionava como depósito, os policiais encontraram, em uma gaveta na cozinha, 601 invólucros da droga, totalizando 910 gramas, além de duas balanças de precisão e R$ 1.723 em espécie. Uma motocicleta Honda CBR de 650 cilindradas, que era usada para entrega rápida, também foi apreendida. Tanto o homem quanto a mulher receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia em Toledo. A sequência do Frente Ampla, Sabrina Loma e Gladstone Pacheco.
Soja e milho, o que esperar da safra 2025-2026 no Brasil?
Sistema FAEP afirma, vetar o orçamento do seguro rural é um absurdo. Daqui a pouco eu detalho essa notícia.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 3 de janeiro de 2026. Soja e milho. O que esperar da safra 2025-2026 no Brasil? Informações com Sabrina Lohmann.
As projeções para a safra 2025-2026 indicam um cenário de maior protagonismo no Brasil nos mercados globais de soja e milho. As estimativas iniciais apontam produção elevada, com impactos diretos sobre preços, exportações e formação de estoques. Pesquisadores avaliam que, apesar de fatores externos e climáticos, o país tende a manter posição central no abastecimento mundial dos grãos ao longo de 2026. A safra brasileira de soja, 2025-2026, caminha para um novo recorde de produção, enquanto a oferta global deve encolher. A redução está concentrada principalmente nos Estados Unidos e na Argentina. Esse descompasso entre oferta e demanda reforça o papel do Brasil no mercado internacional. Segundo pesquisadores do CPEA, o país pode responder por cerca de 60% do fornecimento mundial de soja. Esse cenário sustenta expectativas de melhora nos preços externos e nas negociações de embarques pelos portos brasileiros no primeiro semestre de 2026. Parte do movimento de recuperação está ligada ao acordo comercial entre China e Estados Unidos. O compromisso prevê aumento das compras chinesas de soja norte-americana entre 2026 e 2028. Ainda assim, a avaliação é de que a demanda chinesa pela soja brasileira deve permanecer elevada, garantindo sustentação aos prêmios de exportação. No mercado interno, a taxa de câmbio segue como variável central na formação de preços. No cenário internacional, o dólar tende a enfrentar pressão após o Federal Reserve reduzir os juros em 0,25 ponto percentual para a faixa entre 3,5% e 3,75% ao ano. A área cultivada no Brasil deve atingir novo recorde na safra 2025-2026, estimada em 22 milhões e 700 mil hectares. No entanto, a irregularidade das chuvas e as temperaturas elevadas no centro-oeste seguem como pontos de atenção. Esses fatores podem afetar a soja e reduzir a janela ideal de plantio do milho de segunda safra, responsável por cerca de 80% da produção nacional.
Bom, o Sistema FAEP afirma que vetar o orçamento do seguro rural é uma decisão absurda. Gladstone Pacheco traz informações.
O produtor rural começa 2026 com uma péssima notícia. No dia 31 de dezembro, o governo federal publicou a Lei nº 15.321, que estabelece as diretrizes do orçamento de 2026. Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou, entre outros pontos, o dispositivo que impedia o contingenciamento de despesas com a subvenção ao prêmio do seguro rural. Ou seja, não há garantia de recursos para a subvenção ao PSR. Além do seguro rural, o dispositivo veta também recursos para ações de pesquisa e infraestrutura da Embrapa e despesas com defesa agropecuária e ações de regulação e fiscalização. Diante dessa situação, o Sistema FAEP aponta que a medida coloca o setor agropecuário brasileiro em risco. No Paraná, a situação é ainda mais crítica em relação ao restante do Brasil. Isso porque, historicamente, os produtores rurais paranaenses são os principais contratantes do seguro rural brasileiro. Em 2025, os agricultores contrataram 19.500 das 46.900 apólices, 42%. No total, mais de 944 mil hectares do estado foram segurados contra intempéries climáticas, no valor total de R$ 4 bilhões, conforme dados do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural do Governo Federal. Para o presidente interino da FAEP, Ágide Eduardo Meneghetti, é fundamental que a subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, recursos para a Embrapa e outras medidas façam parte do texto do orçamento para impedir a possibilidade de cortes essenciais para a produção agropecuária brasileira. Ele cita que, por falta da subvenção federal, os nossos produtores rurais estão sendo obrigados a pagar a integralidade do prêmio. Isso tem impacto no planejamento dentro da porteira, ainda mais em um momento de alta dos custos de produção e preços ajustados dos grãos. Não podemos começar mais um ano com incertezas, acrescenta o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneghetti.
13h02.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.